Pai, no nome de Jesus, muito obrigado pela Tua presença, muito obrigado pela Tua graça. Senhor, nós estamos aqui nessa noite, começo de noite, para glorificar o Teu nome, para dizer que o Senhor tem feito maravilhas em nosso meio, o Senhor tem nos abençoado, e nós declaramos que o Senhor é Deus sobre a nossa vida, sobre a nossa casa. Senhor, muito obrigado, somos gratos por tudo que o Senhor tem feito em nome de Jesus. Amém? Então eu queria compartilhar com você, nessa tarde, nós estávamos aqui na reunião pela manhã, e eu falei, Deus, dá uma palavra no coração para a gente conversar com a igreja. Eu sei que o Espírito Santo, ele trabalha em nossos corações de várias formas, e até a hora do almoço, assim, eu nem sabia o que eu ia falar, mas eu comecei a prestar atenção e o Espírito Santo, ele começa, muitas vezes ele dá um versículo, dá uma história, e Deus deu uma palavra no meu coração. Ele só falou uma palavra, ele falou alvoroço. Eu falei, mas Deus, e eu comecei a olhar quantos alvoroços na Bíblia e tantas histórias verídicas, verdadeiras, quantas coisas aconteceram na história de tanta gente. E eu peguei essa palavra e comecei a ver algumas coisas, algumas histórias, aonde houve um alvoroço. Já teve alvoroço na sua vida? Eu acho que todo mundo aqui já passou por alguma dificuldade, alguma situação. E eu fiquei pensando na minha vida, quando eu não era cristão. Na verdade, eu cresci numa família de muitos alvoroços. Meu pai não era cristão, minha mãe não era cristã também. E nós tivemos muitos problemas na minha infância, na minha adolescência. Mas eu entendi o seguinte, que quando Deus tem um plano na nossa vida, quando Deus tem um plano na vida do cristão, eu sei que chega um tempo que Deus começa a revelar todas as coisas, nós começamos a receber o chamar de Deus, o toque de Deus, e aí tem uma coisa que depende de nós. Eu queria compartilhar com você, e é o nome dessa mensagem, fala para o seu irmão, o cristão tem que marcar o território. Então, nós precisamos aprender a marcar o território. Deus deu um território para o cristão. Todo cristão tem um território. É a nossa casa, é o nosso trabalho, é a nossa família. E esse lugar tem que ser marcado pela presença de Deus. Amém? E Deus começou a ministrar no meu coração sobre marcar território, sobre dominar um território. Porque se contar a história de dificuldades, posso contar um monte para vocês. E, de repente, nós precisamos nos posicionar diante de Deus para discernir algumas coisas. Então, nós precisamos aprender com Deus, com o Espírito Santo, transformar todo o alvoroço do ambiente de paz, mesmo estando em situação muito difícil. Então, eu sei que você vai aprender a fazer isso nessa tarde, amém? Então, nós marcamos o território através do Espírito Santo, e aquele lugar o inimigo não tem poder de tocar, porque o território é marcado por Deus. Mas eu nasci, eu fui criado num território marcado pelo inimigo. Deus já tinha um plano na minha vida. Mas eu nasci numa família cheia de confusão, tribulação. Meu pai ia embora de casa, brigava com a minha mãe. E quantas coisas aconteceram, na verdade, na vida de uma família que nasceu com o propósito de Deus, com o propósito para servir a Deus. E eu sei que eu tenho esse propósito. Mas me converti com 30 anos e muitos anos da minha vida. Eu passei muita dificuldade e hoje eu vejo que a nossa vida se divide em duas fases. A primeira fase é quando você não conhece a Deus. E a segunda fase é quando você depende de Deus. Pergunta para o seu irmão, você depende de Deus? E quando a gente depende de Deus, depende do Espírito Santo, eu entendo que a nossa vida começa a ser transformada de uma forma sobrenatural. Não é que você não vai ter dificuldade. Jesus disse assim, no mundo passareis por aflição, mas tem bom ânimo. Então, algum texto, outro texto, tereis, né? Eu prefiro ficar com o original, que senão a pessoa fala, ah, vou ter aflição sempre. Não, nós vamos ter dificuldade, mas vai passar. Fala para o seu irmão, a aflição vai passar. Então, eu queria compartilhar isso com você, e tem uma história aqui verdadeira. Você crê na Bíblia? Abre a sua Bíblia no livro de Lucas, no capítulo 9. Eu quero ler uma história aqui para compartilhar algo com você. Lucas, do capítulo 9, verso 40, uma história muito conhecida. Todos acharam? Diz assim, quando Jesus voltou, a multidão recebeu, pois todos estavam esperando. Ora, um homem chamado Jairo, chefe da sinagoga, chegou, prostrou-se aos pés de Jesus, rogando-lhe ao entrar em sua casa, porque ele tinha uma única filha de 12 anos e estava à morte. E indo, a multidão apertava. Certa mulher tinha um fluxo de sangue e havia 12 anos. e gastara todos os seus haveres com os médicos, e nenhum pudera lhe curar. Chegando por trás dele, tocou na orla das suas vestes e logo estancou o fluxo de sangue. Disse Jesus: alguém me tocou. E, negando todos, disse Pedro, os que estavam com ele: mestre, a multidão te aperta, te comprime, e tu perguntas: quem me tocou? Disse Jesus: alguém me tocou. Eu senti que de mim saiu poder. Então, vendo a mulher, que não podia ocultar-se, aproximou-se, tremendo, prostrando-se ante ele, e declarou-lhe, diante de todo o povo, que lhe havia tocado e como ela sarara. Então, ele lhe disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou, vá em paz. Estando ele ainda falando, chegou um dos principais da sinagoga e disse: a tua filha está morta, não incomodes o mestre. Jesus, porém, ouvindo isso, respondeu: não temas, crê somente, e ela será salva. Chegando a casa, ninguém a deixou entrar, senão Pedro, Tiago e João, bem como o pai e a mãe da menina. E todos choravam e pranteavam, e ele disse: não choreis, ela não está morta, mas dorme. Riam-se dele, sabendo que a menina estava morta. Mas ele, pegando-a pela mão, clamou: levanta-te, menina. E o seu espírito voltou a ela e logo se levantou, e Jesus mandou que desse algo de comer. E seus pais ficaram maravilhados, mas ele lhe mandou que a ninguém dissesse o que tinha acontecido. 8:40. Vocês entenderam 9? É o 8. É o 8:40. Me perdoem. É só você voltar um pouquinho, é o 8:40. Amém? Então, deixa eu compartilhar algo com você, o que aconteceu nesse contexto dessa história. Na verdade, eu quero mostrar para você que muitas vezes, o diabo ele vem para marcar território na nossa vida. E sabe quando ele vem? Num momento de grande necessidade. Sendo cristão ou não cristão. Jesus, ele tinha jejuado 40 dias. A Bíblia diz que Jesus estava com fome. Sabe qual era a maior necessidade de Jesus naquele momento? Era comida. E aí o diabo vem e fala assim: por que que você não transforma aí essas pedras em pães? Então, ele queria mostrar para Jesus. Ele queria falar: olha, você não tem uma grande necessidade? E o diabo não é dono de nada. Fala para o seu irmão: o diabo não é dono de nada. Então, nós ficamos percebendo o seguinte, que nós temos da parte de Deus a autoridade para marcar o nosso território. Aonde a gente chega, o ambiente tem que ser transformado. Amém? Onde você chegar, tem que chegar a paz, tem que chegar a alegria, tem que chegar a bênção de Deus. E as nossas vidas têm que ser marcadas pela graça, pelo poder de Deus. Então, nós precisamos entender isso. E o Espírito Santo espera, como cristão, nós vamos ver que nesta história aqui tem algumas coisas que Deus espera que a gente faça. E eu fico pensando que nós, da parte de Deus, ele não vai precisar fazer mais nada. Fala para o seu irmão: Deus já fez tudo que tinha que ser feito. Mas eu fico pensando que nós temos que marcar o nosso território. O nosso território é a nossa casa, é a nossa família, é a nossa igreja. Nós temos que zelar do nosso jardim. Amém? E eu fico pensando nisso. E muitas vezes, porque o diabo é legalista, ele vem tentar nos enganar, ele vem tentar marcar a nossa vida. E aí, às vezes, a gente nem reage, porque não temos mais força para reagir. São tantas crises, ele vem, ele tenta atacar a nossa alma, o sentimento, a vida financeira. Ele fala muitas mentiras, e o pior, tem gente que acredita nas mentiras do diabo. Por exemplo, nessa história aí, alguém falou: é melhor você nem fazer mais nada, porque não tem mais jeito. E às vezes o diabo vem e fala: não tem jeito para você, arrumar emprego esquece. Você tem mais de 40 anos, você não vai arrumar emprego. Eu vou dizer para você: você vai trabalhar numa multinacional em nome de Jesus. Você crê nisso? Você tem que crer na palavra de Deus. Então, nós precisamos entender que o território dos cristãos tem que ser marcado pelo poder de Deus. E eu sinto que nesse momento de crise, de dificuldade, de alvoroço, a gente ouve tanta coisa, são tantas pessoas que vêm e falam tantas coisas, você fala: tá bom, eu sei que eu tenho que desenvolver a minha fé, mas é no momento de alvoroço que você precisa se posicionar na palavra de Deus. E eu fiquei lembrando de algumas coisas que aconteceu na minha vida. Quem gosta de cachorro aí? Eu gosto também. E eu morava num local muito grande. E eu tinha um cachorro. E eu achei assim o quintal muito grande para um cachorro só. E eu falei para a Valéria assim, a gente podia arrumar mais um, né? Quintal tão grande. E eu arrumei uma fêmea de boxer. Cachorro mansinho. Quem já teve cachorro aqui? Né? Boxer mansinho. Eu arrumei uma fêmea. Cresceu. Né? Cruzou. Teve os cachorros. Fiquei com dois. Aí dois filhotes peguei para mim. Aí fiquei com quatro. Quatro boxer. Aqueles cachorros bobão que não serve para nada. Toma conta de nada. Aí um cara falou para mim assim, meu, tá até a Lucilé, um deles, a grande Lucilé. Graças a Deus pela sua... para tomar conta de casa, esquece. Mas como companheiro é uma bênção. Mas sabe o que aconteceu? Uma pessoa disse o seguinte, falou, olha, você precisa de cão de guarda aqui. Esses cachorros aí não tomam conta de nada, não. Falei, é mesmo? Aí eu fui e comprei dois Rottweiler. Falei, então, cão de guarda, comprei dois Rottweiler, pequenininho também, e eles foram crescendo. E eu percebi assim que eles não se davam muito. Né? Porque o boxer, eu percebi assim que ele é muito dócil, mas o outro, esses Rottweiler, é muito bravo. Então, teve um dia que eles se pegaram numa briga lá, eu falei, não, vou no veterinário. Ele falou, não, você não pode deixar ele solto, todo mundo solto. Deixa os mansinhos soltos de dia e os nervosos você solta à noite. Falei, legal. Sabe o que aconteceu? Esse box que eu tinha, quando esse cachorro estava preso, o Rottweiler, ele ia na grade lá, né? Ele olhava assim, levantava a perninha assim, ó. Bem na... Né? E o cachorro só faltava sair para fora. E eu perguntei para o veterinário, por que que acontece isso? Ele está marcando o território dele aqui. Cachorro faz isso. Já viu o cachorro fazer? As pessoas pensam que o cachorro faz aquilo por fazer. Não é. Os animais, eles marcam o território. E eu fiquei vendo aquilo ali. E o dia que eu soltei, que escapou esse Rottweiler, quase matou esse outro. E aí, o que acontecia à noite? Eu soltava o Rottweiler, ele ia onde estava o outro preso. Ele ia lá e marcava o território e rosnava, dizendo assim, ó, você não entra nesse território mais aqui não, que aqui tem dono. E sabe o que aconteceu com o meu cachorro, aquele boxer? Nunca mais, ele tinha até medo de passar perto daquele canil lá. E eu fiquei pensando nessa atitude de marcar o território. Não é só o cachorro que faz isso, não. Se você assistir o Mundo Animal, nós temos lá uma TV que passa sobre o Mundo Animal, muitos animais, eles querem marcar o território. E espiritualmente isso acontece também. E eu comecei a perceber que num momento de crise, num momento de dificuldade, o cristão tem que marcar o seu território no Espírito, crendo na palavra de Deus. Você crê na palavra de Deus? Mas olha, é nesse momento, aonde o território é marcado por Deus, pode vir crise, pode vir problema, pode vir notícia ruim, você não vai se abalar. Mas quando o cristão não está edificado, quando existe alguma dificuldade nesse nível, aí a gente se abala. Eu quero dizer para você, se você tiver alguma coisa ainda que te abala, mas Deus vai dar uma abalada geral para não abalar mais nada na sua vida. Porque nada mais vai te abalar em nome de Jesus. Amém? E eu fiquei pensando na vida desse homem. Esse homem aqui, o que ele faz? Ele chega diante de Jesus, ele vai se prostrando diante de Deus. Um homem que ele era religioso, ele tinha uma religião, mas o que ele precisava? Ele precisava entender algumas coisas que ele não sabia. Ele precisava reagir diferente. E muitas vezes, na hora da crise, na hora da dor, na hora da dificuldade, nós, às vezes, reagimos ao contrário do que nós aprendemos, até o que nós falamos e o que nós profetizamos. E esse homem, ele vai se prostrar diante do Senhor, ele se prostra diante de Jesus e ele começa a agir diferente. Ele chega para Jesus e ele fala, olha, será que dá para você ir lá na minha casa? Será que você pode ir lá? Minha filha está enferma, a minha filha está doente. E Jesus fala para ele o seguinte, eu vou lá. Jesus, ele, na hora, ele se dispõe a resolver aquele problema. Eu quero dizer para você que o Senhor Jesus está resolvendo muitos problemas aqui nessa tarde. Muita coisa aqui que você fala, eu não sei como é que eu vou resolver isso. Mas eu quero dizer para você, esse mês Deus vai te dar vitória. O Senhor está no controle de todas as coisas. E sabe o que Jesus faz? Eu imagino Jesus pôr a mão no ombro de Jairo e falou, meu, não esquenta não, estou com você, vamos na sua casa. E de repente, né, como Deus gosta de tratar de todos nós, tratar do nosso coração, da nossa alma, do nosso sentimento. Por quê? O diabo, muitas vezes, ele quer marcar o território dele no sentimento da gente. Quer ver um exemplo? Tem pessoas que elas são marcadas assim em uma área da vida delas. Vou dar um exemplo. Tem pessoas que tiveram uma decepção amorosa. E aí ela fala assim, aqui nessa igreja não, mas tem lugar que fala assim, eu nunca mais vou casar na minha vida. Porque, eu tive um envolvimento e não deu certo, então para mim isso não serve. Ou foi mandado embora do emprego, o diabo fala, trabalhar para você não dá também. Então o diabo marcou, a pessoa é liberta, a pessoa é salva, mas tem uma área da vida dela que é presa, que é amarrada. Porque naquele lugar, o Espírito Santo não conseguiu mostrar para aquela pessoa que Jesus é Senhor da vida dela. E a Bíblia diz no livro de Gálatas, no capítulo 4, diz o seguinte, enquanto o herdeiro é menino, não difere nada do escravo sendo Senhor de tudo. É Senhor de tudo, é Filho de Deus, conhece Deus, mas não exerce a autoridade. E o diabo, naquela área da vida da pessoa, vem e marca o território ali. Eu quero dizer para você, Deus vai fazer um milagre na sua vida nessa noite. Se tiver alguma área da sua vida que você percebe que tem uma legalidade, Deus vai quebrar hoje em nome de Jesus. E nós precisamos entender isso, porque muitas vezes Deus precisa tratar da gente. Pergunta para o seu irmão, Deus precisa tratar de você? E Deus tratou desse homem aqui. Deus pode tratar de você? Deus vai tratar desse homem num momento de alvoroço. Eu fico imaginando que o melhor, né? Um dos momentos onde Deus trata na nossa vida é quando nós estamos num momento de crise, num momento de alvoroço. Esse homem aí, ele chegou para Jesus. Esse texto aqui diz que a menina estava quase morta. No livro de Marcos, diz que a menina já estava morta. Então, imagina alguém que recebe uma notícia de morte, está em casa, né? A mulher fala, olha, né? Entra aquele alvoroço, desespero, fulano morreu, a menina morreu. Pelo certo, né? Ele tinha que ir aonde? Uma pessoa morreu, vai ter que ir aonde? Tem que enterrar, não é verdade? Tem que ir no cemitério, tem que, sei lá, preparar todas as coisas. Ele não foi. Ele não se conformou com aquela situação. Ele falou, não, eu não posso me conformar com isso. E uma das coisas que nós temos que aprender é reagir, sabe, contra todas essas coisas que tentam marcar a nossa vida negativamente. E sabe o que ele faz? Ele vai procurar Jesus, ele vai procurar ajuda no lugar certo. Fala para o seu irmão, você veio no lugar certo. E aí ele vai, ele se prostra diante do Senhor, e esse homem vai buscar ajuda do Espírito Santo, e aí acontece uma coisa. Nesse momento todo de crise, de alvoroço, Jesus falou assim, eu vou trabalhar nesse cara aqui. Aí, olha a cena, menina quase morrendo, fica imaginando, acho que não tinha celular naquele tempo, né, mas... vamos supor que a mulher dele chamava Maria, não tem o nome. Maria, Jesus está indo comigo aí, vai fazer uma obra aí. É, filho doente, já teve filho doente? Essa aqui estava quase morrendo. Imagina que Jesus falou assim, agora eu vou trabalhar na ansiedade desse cara aqui. Pergunta baixinho para o seu irmão. Para sua irmã, primeiro. Você é muito ansiosa. Agora você vai ver Jesus trabalhar na ansiedade desse homem. E se fosse eu e você no lugar dele, eu falei, Jesus, vamos logo, rapidinho, Jesus, não demora muito não, porque olha, o negócio lá está terrível. De repente, e você vai ler o texto depois, vai acontecer uma situação inusitada. Vai aparecer nessa história aí uma mulher enferma também. E aí, eu imagino Jesus falar para Jairo assim, espera só um pouquinho aqui. E ele fica esperando, ele só fica assistindo, né? Talvez ele estava dizendo assim, por que que essa mulher foi aparecer agora nessa história aí? Essa mulher, dá licença, dona, vai embora, resolve a sua vida, porque ele queria resolver o problema dele. E é nesse momento que Jesus está dizendo para mim e para você, é tempo de você esperar um pouco. Fala, faz assim para o seu irmão, assim, espera um pouquinho só, amém? Muitas vezes é uma ansiedade no coração, não, tem que ser agora, pastor, não, Deus, tem que ser agora. E tem umas irmãs que já briga com Jesus, tive uma briga com Jesus essa semana, não briga nada, irmã. O negócio é o seguinte, nós temos é que depender de Deus, porque muitas vezes numa situação de alvoroço, Deus trabalha muito mais com a gente do que com a situação. Eu sei que tem muita gente aqui passando a situação dessa aqui na sua casa, na sua família, mas sabe o que Deus está falando? Você não está entendendo. Não é que eu quero que esse problema destrua a sua vida, não, eu estou trabalhando na sua vida. E quando Deus aparece para Jairo, quando Jesus aparece para Jairo e faz ele esperar um tempo ali, Eu percebo assim que Deus permite muitas coisas. E a mulher, doente há 12 anos, Jesus para a história, uma multidão, muita gente, e Jairo lá esperando. Aí Jesus fala assim, ó, alguém me tocou. E Pedro falou, Senhor, mas tem tanta gente aqui, o Senhor vai dizer, alguém me tocou? E a mulher lá perto. De repente a mulher fala para ele assim, ah, dá licença, eu preciso contar um testemunho aqui. E ele olha, e ele fica olhando essa situação toda e tendo que esperar. Eu digo para você, meu irmão, minha irmã, se você está passando uma situação dessa, Deus está mandando você esperar. Nós temos que esperar em Deus, nós temos que esperar no Espírito Santo, nós temos que depender de Deus, porque tudo vai dar certo. Daqui a pouco, você vai contar o testemunho da vitória. Mas você vai perceber que muito melhor foi Deus trabalhar nessa situação, na nossa vida, em ter paciência de esperar. Muitas vezes, nós não queremos escolher esse caminho, nós queremos o nosso caminho. E o Espírito Santo está dizendo, meu irmão, minha irmã, espera um pouco. E aí, ela vai lá e encontra o milagre. E aquela mulher estava doente 12 anos. Estava, se falar de alvoroço ali, onde ela ia, ela só ouvia a palavra, para você não tem jeito, para você não tem jeito. Ela gastou tudo que ela tinha. Perdeu a esperança com os médicos. E aí, ela encontra Jesus. E ela ouve uma palavra que ela não ouvia há 12 anos. Sabe o que Jesus falou para ela? Vai em paz. Hoje o Senhor está dizendo para você voltar em paz para sua casa. E pode ser que você fale, pastor, eu já perdi o controle dessa situação. Pastor, eu perdi o controle, eu não sei mais, mesmo como cristão, às vezes eu desço da cruz. Às vezes eu falo coisa que eu não devo falar, eu percebo isso. Eu penso até coisas que eu não devia pensar. Mas eu quero dizer, mesmo assim, se você faz isso, se arrepende e espera em Deus, porque a tua vitória vai chegar. Então, o que é mais fácil, esperar em Deus ou a gente agir por conta própria? A gente faz isso. Mas esse homem, sabe o que ele faz? Ele espera. E aí vão aparecer os ladrões da fé. A história continua dizendo o seguinte, que Jesus despede a mulher, vai em paz e fala, Jairo, ô rapaz, você está aí, glória a Deus, vamos lá. Aí chega lá um mensageiro da sinagoga, da religião, falou, olha, me dá uma notícia aqui para você, não sei se é muito boa, mas nem adianta você incomodar Jesus. A sua filha, desculpa, já morreu. Aí Jesus olha para aquela situação, né? E Jesus vai responder algo, sabe, para aquela turma que estava ali. Olha só, a história diz assim no verso 49, estando ele ainda falando, chegou um dos principais da sinagoga e disse, a tua filha está morta, não incomoda mais o mestre. Olha o 50, Jesus, porém, ouvindo isto, respondeu, não temas, crê somente. Eu quero dizer para você, nessa tarde, não temas, crê somente. Deus vai te dar a tua vitória, Deus vai tirar você dessa situação, o Espírito Santo vai criar uma situação para abençoar você, abençoar o seu marido, a sua filha, o emprego que você trabalha, mas uma coisa eu digo para você, não temas, crê somente. Não temas, creia somente. Pastor, mas você não sabe o que está acontecendo. Não temas, creia somente. Pastor, o problema é com meu filho. Não temas, creia somente. Pastor, o problema é no emprego do meu marido. Não temas, creia somente. Porque Deus vai reverter essa situação. Mas no momento do alvoroço, o diabo fica falando, olha, vou marcar o território aí também, hein? Fica nervosa, desespera, fala que Deus não vai cuidar de você. Mas olha, o que nós precisamos aprender, quem marca o território é o servo de Deus. Fala para o seu irmão, quem marca o território é o servo de Deus. E o diabo não é dono de nada, ele não tem terra, ele não tem nada, ele não tem posse, ele não tem nada, mas ele sempre tenta influenciar, querendo marcar um território que não é dele, nunca foi dele, não tem nada, mas ele vem para tentar influenciar, desestabilizar a família. O diabo começa assim. Primeiro passo para destruir o casal, e eu imagino que nesse momento, eu não vi Jairo discutindo com a mulher dele, a Bíblia nem fala dessa história, mas eu imagino que no momento da crise, pode ser que a mulher se desesperou e falou, a culpa é sua, você não levou ele no médico, a culpa é sua que você não levou, você não cuidou dessa menina, você foi um pai ausente, estou só concatenando, a Bíblia não diz nada disso, mas eu fico imaginando que tem muitas situações que a mulher podia acusar o marido. Ou o contrário, o marido acusar a mulher. E aí o diabo, ele fala o seguinte, olha, eu vou tentar desestabilizar esse relacionamento, porque se eu conseguir desestabilizar o relacionamento, aí ele faz o que ele quer. Mas eu quero dizer para você, o relacionamento com o Espírito Santo, com Deus, com a palavra, transforma qualquer situação. E sabe o que acontece? Ele está ali, ele fala, não, vamos lá. A sua filha, ela não está morta, não. E essa palavra aí, eu fico pensando, não no aspecto físico da morte da menina, mas eu fico pensando no aspecto espiritual de muitas situações. Por quê? Porque tem coisas que você acredita que não vai acontecer mais na sua vida. Alguém fala para você, você acredita nisso? Você fala, não acredito. Essa promessa já morreu para mim. E alguém já fala para você, ó, isso aí, ou essa situação, ou essa pessoa, né, ou essa circunstância, no caso aqui da palavra, falou, ó, pode desistir disso, isso aí não vai acontecer na tua vida, ministério esquece. Aí, Jesus, ele retruca isso e diz assim, ó, não temas, crê somente. Então eu quero dizer para você, que Deus pode transformar qualquer situação. Deus pode reverter qualquer situação na minha e na sua vida, mas Deus, ele vai permitir que, numa dessas situações, nós colocamos o nosso coração em Deus, como fez Jairo. E ele vai, e ele olha para Jesus, e a situação parecia que não tinha solução. E muitas vezes, pode ser que você esteja olhando para a sua vida, para a sua família, né, ou para o seu histórico, igual eu também, eu já olhei muitas vezes para a minha vida, não era cristão, e quantas coisas aconteceram na minha casa, na minha vida, na minha família, que hoje eu entendo que se o meu pai, se a minha mãe tivesse se posicionado lá atrás, se eles tivessem tomado uma posição em Deus, se eles tivessem reagido corretamente, muita coisa teria mudado na minha vida. Mas uma coisa eu tenho certeza, na minha vida e na sua, nós vamos marcar a nossa geração. E os nossos filhos terão uma geração muito abençoada. E talvez quando eles estiverem pregando a palavra, eles vão dizer assim, o meu pai era uma bênção, o meu avô era uma bênção, um homem de Deus, um pastor abençoado, porque nós vamos marcar a nossa geração com a bênção de Deus. E sabe o que acontece? Jairo, ele tem uma experiência tremenda com Deus. Ele vai com Jesus até a sua casa. E olha só o que acontece quando ele chega ali. Gente chorando, gente reclamando. Né? Mas Jesus fala assim, olha, a menina não está morta. Ela está adormecida. Pergunta para o seu irmão, tem alguma coisa adormecida no seu coração? Porque às vezes alguém fala assim, irmão, você crê nisso? Você fala, não creio mais. Pode ser que tem coisas adormecidas aí, e você pode partir para o seguinte, vamos lá para o cemitério, vamos enterrar isso e vamos dar um fim nisso e acabou. Ou você pode falar para Jesus, ressuscita isso na minha vida. Ressuscita essa área na minha vida, ressuscita, sabe, esses sonhos. Tem gente que fala assim, ah, eu queria ser tão feliz, eu não consigo. Ah, eu queria arrumar um emprego, eu queria trabalhar e queria tantas coisas. Mas eu quero dizer para você, tudo isso Deus já te deu. Tudo isso o Espírito Santo já nos deu. Nós precisamos é aprender a reagir corretamente diante de uma dificuldade, diante de uma crise, como Jairo fez. E você pode ver várias vezes ele se prostra diante de Jesus e ele vai pedir ajuda no lugar certo. E o diabo vem para roubar a nossa fé. Ele usa situações, ele usa pessoas. Nesse caso aqui, ele usou os amigos de Jairo, olha, nem vai lá na sua casa. A menina já morreu, não tem mais jeito, isso aí não vai mudar mais. E eu quero dizer para você, se prepare para viver um 2006 cheio de vitória na tua vida, em nome de Jesus. Pastor, eu não estou conseguindo ver nada ainda. Não tem problema, mas continua crendo. Fala para o seu irmão, ainda que você não veja. Mas continua crendo no seu coração. Então o nosso papel é continuar crendo, liberando palavras sobre a nossa vida, porque as promessas de Deus são fiéis e são verdadeiras. E sabe o que acontece? Jesus vai lá, ele ressuscita a menina, ele faz o milagre, e aí o que acontece? Deus, ele reverte uma situação que parecia impossível. Então, o que eu quero dizer para você nessa tarde, pode ser que você entrou aqui pela primeira ou segunda vez, e já tinha desistido de muita coisa. Hoje eu quero que o Espírito Santo trabalhe no teu coração para você crer que Deus vai mudar muitas coisas na sua vida. Pastor, mas como Deus faz isso? Deus faz isso quando a gente se cansa de sofrer. Porque tem pessoas que acostumam com sofrimento. Tem gente que acostuma com tanta coisa, tem gente que acostuma a sofrer também. Mas Deus não quer que você sofra. Deus não quer que você acostume com o sofrimento, não. Deus quer nos abençoar e nos arrancar dessa situação e nos ensinar a reagir contra toda investida do diabo, contra a nossa família, as pessoas que nós amamos, e muito mais. Deus quer nos ensinar a reagir contra o sentimento errado que vem no nosso coração. Tem muito sentimento errado, maligno, que visita o coração das pessoas. Tem pessoas que falam assim: eu não consigo nada. Ou eu não posso dar, ninguém gosta de mim. E aí a pessoa vai encontrar alguém que é ferida igual a ela, fala: olha, você sabe que eu sinto isso também? Aí elas são amigas até morrer, e morrem as duas do mesmo jeito. Mas quando encontra alguém, fala: ó, esse sentimento aí não é de Deus. Esse sentimento aí você precisa jogar fora. Então, esse território foi marcado por sentimento errado. Mas eu digo para você, hoje Deus pode começar a te libertar se você deixar. Então, quero dizer para você, território tem que ser marcado pelo Espírito Santo. Ele vai marcar a nossa vida como ele tem marcado. Mas, existe uma coisa que Deus não pode fazer nem para mim, nem para você. Nós precisamos aprender a reagir diferente. E sabe o que Deus fez? No mesmo tempo, ele fez duas coisas. Ele socorreu duas pessoas que estavam em dificuldades. A mulher, que tinha uma grande dificuldade física, estava ali, estava doente, 12 anos sofrendo. E alguém também que tinha um sentimento que nunca mais ia ter a filha de volta, estava tudo perdido. Aí Deus vai lá e restaura. Tem alguma coisa na sua vida para ser restaurada? Tem algum sentimento que Deus precisa trabalhar no teu coração? Sabe por quê? Porque tem coisas assim que visitam o nosso coração. Algum sentimento que está, que você crê assim, fielmente, que foi Deus que colocou, e às vezes não é. E às vezes é um engano que vem. É um engano. E nós precisamos pedir para o Espírito Santo abrir os nossos olhos, nos trazer revelação, nos trazer entendimento, sabe? E uma coisa eu falo, você precisa aprender, tomar conta do seu território e ser violento no teu espírito. A Bíblia diz que o reino de Deus é tomado pela força. Ó, diabo, aqui não, esse território aqui é meu, ó. Você pode, aqui você não vai fazer nada não. Ele vai aparecer lá e vai ter aquela reunião no inferno e fala: aquele território não dá para entrar. O cara só vive orando, está feliz com Deus, né? Porque tem um tal de um mau humor aí, já viu isso? Gente que acorda de mau humor na outra igreja. E você olha e fala: ah, eu acordei bem hoje. Acordou bem nada. Nós temos paz, saúde, alegria. Temos o Espírito Santo. Nós temos obrigação de ser bem-humorado. Amém? Fala pro seu irmão: joga esse mau humor fora aí. É. Porque às vezes isso aí também desencadeia um monte de coisa. Ah, não, pastor, isso aí é meu sentimento. Eu sou assim mesmo. A minha mãe era assim, a minha avó era assim, a minha tia era assim. Mas você não vai ser assim. Nós somos livres. Faz assim com a mão, ó. Fala: eu sou livre. Eu sou livre! Aleluia, somos livres, Jesus libertou a gente. Nós somos um povo feliz, alegre, cheio do poder, cheio do Espírito Santo, cheio da graça de Deus, cheio das verdades de Deus. Aleluia. Tá bom. E vamos vivendo e vamos vencendo. Amém? Glória a Deus. Vamos ficar em pé, vamos orar agora. Eu queria que você consultasse o teu coração agora. Eu queria chamar os músicos aqui e pedir. Eu quero que assim, mesmo que você não seja um cristão, mesmo que você não tenha religião, porque religião também não resolve a vida de ninguém. Jairo era religioso e ele precisava era de conhecer Jesus. Mas sabe o que eu vou dizer a você? Eu entendo o seguinte: a partir de hoje, você tem que pedir entendimento para Deus para marcar o teu território e não deixar ninguém roubar a tua fé. Senhor, esse território aqui é do Espírito Santo, eu estou tomando conta aqui. E o diabo não vai entrar aqui não para zoar o barraco aqui não. Nós estamos aqui por quê? Porque Deus quer que você exerça o domínio sobre o seu território e ninguém pode roubar a tua alegria. Fala para o seu irmão: ninguém pode roubar a tua alegria. Nós não podemos permitir que ninguém venha roubar a nossa alegria. Ah, estou feliz hoje e amanhã. Amanhã não sei o que vai acontecer, se o dólar vai abaixar, se vai subir. Não interessa o dólar, não interessa nada. Você é agente do reino de Deus. Então, a gente começar, nós vamos orar. E eu queria que você consultasse teu coração.